Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. A inteligência artificial, ou IA, é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. O tema se tornou recorrente em filmes e livros de ficção científica e talvez um dos exemplos mais conhecidos, e também um dos mais assustadores, seja o computador HAL 9000, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isso sem se falar em séries como Black Mirror. Mas, se na ficção a inteligência artificial pode até assustar, na vida real ela é extremamente importante. Suas aplicações são as mais variadas, indo desde jogos e programas de computador até aplicativos de segurança para sistemas informacionais, robótica com robôs auxiliares, dispositivos para reconhecimento de escrita à mão e reconhecimento de voz e programas de diagnósticos médicos, por exemplo. Mas há um certo temor com relação a um aspecto específico: o quanto o uso de robôs inteligentes pode tirar vagas de humanos no mercado de trabalho. Em entrevista com 14 mil pessoas de 14 países, o Índice Anual do Estado da Ciência mostrou que 62% dos entrevistados disseram sentir medo do avanço dos robôs no ambiente de trabalho. Para responder se essa questão faz sentido e sobre a importância crescente da inteligência artificial no nosso cotidiano, o Diálogos na USP recebe agora os professores Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, e coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IAA. E Fábio Cosman, professor titular da Escola Politécnica da USP e ex-coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores. É um prazer tê-los aqui. Eu queria começar fazendo um pouco do histórico da inteligência artificial, porque usamos várias tecnologias que têm inteligência artificial hoje no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas talvez muita gente não se dê conta do que seja isso ou que esteja usando e qual é esse histórico. Eu queria conversar com os senhores justamente fazendo esse breve apanhado histórico da evolução da inteligência artificial. Se eu gostaria de começar...
Professor Fábio. Eu acho que é interessante olhar para a inteligência artificial como um esforço multidisciplinar que vai para trás séculos, tá certo? Então, você tem filósofos aí de séculos atrás que já tinham interesse de montar uma máquina que calculasse, que fizesse algum tipo de raciocínio lógico, né? Mas eu acho que a coisa se cristalizou mesmo em 1956, após um período na década de 40 e 50 que se estudavam temas de cibernética e até de automação. E em 56 houve um seminário que algumas pessoas foram convidadas, fizeram um seminário chamado, que tinha o título de Inteligência Artificial.
Sim. Isso, onde foi esse seminário, professor?
Foi em Dartmouth. Foi um seminário que foi chamou acho que 10 pessoas, poucas pessoas. Sim. E essas pessoas ficaram algumas semanas juntas discutindo o tema. E foi aí que lançou essa expressão.
Sim.
Né? Se bem que, como eu disse, o desejo de você automatizar alguns aspectos da inteligência humana vem de trás.
Bem atrás.
Né? E eu acho que durante as últimas décadas houve momentos de euforia, momentos de depressão. Houve momentos em que são até chamados os invernos da inteligência artificial. Por exemplo, na década de 70, houve um momento que o governo britânico encomendou um estudo. O estudo recomendou que não fosse mais financiado nenhum trabalho sobre inteligência artificial, porque considerou que aquilo não estava dando resultado. Depois, na década de 80, houve um momento de euforia, quando se discutiram aqueles dispositivos que a gente pode até depois conversar um pouco mais, que são os sistemas especialistas.
Sim.
Depois, na década de 90, acho que houve um novo momento de depressão, em que as coisas funcionavam, mas não tanto. E eu acho que agora há um momento de grande euforia, um verdadeiro verão aí da inteligência artificial, um verão quentíssimo. Eu acho que esse verão começou uns 10 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos, eu acho que o momento que houve uma mudança significativa foi em 2012, quando um computador venceu com um grande ganho em relação ao que havia anterior, uma competição internacional para identificar imagens. Né? Então, existe uma coleção de imagens chamada ImageNet, que é uma coleção de 1 milhão de imagens, e os computadores competiam, os algoritmos competiam para identificar objetos nessas imagens. Em 2012, houve uma mudança muito grande de desempenho, com um novo tipo de algoritmo chamado um algoritmo de aprendizado profundo, que a gente também pode discutir
Sim, podemos.
E esse avanço se multiplicou em várias outras áreas da inteligência artificial, seja imagens, texto, fala. E eu acho que o que aconteceu é que, de repente, a sociedade percebeu que aqueles objetos que estavam ali funcionando bem começaram a interagir com as pessoas. Eu acho que essa ponte que foi cruzada nos últimos 5 anos e que fez uma diferença de percepção. Porque, na verdade, há 10 anos atrás, muitas coisas já funcionavam. Algoritmos de planejamento, de localização automática de robôs, mas ainda eu acho que a sociedade não tinha percebido
essa
ponte ser cruzada. E eu acho que agora, então, houve esse cruzamento aí da ponte.
É isso, professor Glauco. Essa ponte foi cruzada, o senhor compactua com o professor Fábio desse momento de euforia da inteligência artificial?
Totalmente. O Fábio tem muita razão no que levanta. Eu só queria reforçar um aspecto. A ideia, além da competição de imagem, a ideia de que os algoritmos podem aprender a partir do treinamento é que é uma ideia que é bastante atraente, certo? Isso, ela prenuncia uma mudança de qualidade em relação ao passado. Não é só um processo automático, mas é um processo em que automaticamente a máquina se auto-treina, né?
Uhum.
Eu estava acompanhando essa semana o lançamento de um chipzinho da NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa gigante que faz chips para imagem. Quando você tem componentes gráficos, né, geralmente os bons vídeos são ligados aos chips da NVIDIA. Ela está entrando pesado na área de carro sem motorista. Né?
É isso que eu comentei.
Então, e o problema é o seguinte, ela desenvolveu um chip em que o chip está aprendendo com quem está dirigindo, entendeu? Então, não é que você está ensinando ele, ou programando, ou mesmo dando diretriz, o algoritmo consegue capturar o tipo de movimento e ele acaba identificando os padrões, as regras e acaba se desenvolvendo. Quanto mais você dirige, mais ele aprende, entende?
Quer dizer, mais do que o carro ser autônomo, o chip é autônomo.
Isso faz um pouco da modernidade da inteligência artificial, que é um pouco o que está na base do que nós estamos vendo hoje, esse boom. Né?
Com certeza. Deixa eu só falar um dado sobre isso, que eu acho que é interessante para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte. Em 2009, um pessoal da Google, inclusive um deles é o Norvig, que é um dos coautores de um dos livros mais populares da área, eles publicaram um livro em 2009, né, 10 anos atrás.
Sim.
Eles publicaram um artigo que o título é meio difícil de traduzir, mas é o seguinte, traduzindo mais ou menos, é assim, a pouca razoabilidade da efetividade dos dados. Então, e qual que é o argumento deles? É o seguinte, quão inteligente você pode parecer sem realmente entender o que você está fazendo, mas observando padrões em dados e aprendendo com esses padrões. Eu acho que isso que o Glauco falou, que assim, quão fundamental ficou hoje em dia na inteligência artificial você aprender a partir de padrões que estão expressos em grandes bases de dados. Isso ficou fundamental para a
área. Como isso se aplica, professor Fábio? Como isso se dá de fato?
Não, por exemplo, imagine você... Vou dar um exemplo que eu acho paradigmático, tá? Dessa nova IA que surgiu a partir de 2005, 2000 e pouco. Pega o caso de tradução, né? 20 anos atrás, para você traduzir de inglês para alemão, se você traduz um texto só substituindo as palavras de inglês para alemão, fica uma porcaria.
Exatamente,
né?
Fica uma coisa incompreensível nas duas línguas.
Isso, então. Agora, se você pega e tenta entender a gramática da linguagem do inglês, tenta extrair o conteúdo e transformar aquele conteúdo numa história conceitual em alemão e depois traduzir para palavras, isso seria mais ou menos, parece que é assim que a gente trabalha, vamos dizer. Parece,
sim,
né? Parece que é assim, com algum entendimento do texto. Veja, não é assim que os melhores tradutores da Google fazem hoje. Tá? Não é assim que nenhum bom sistema de tradução traduz texto hoje em dia. Como que eles traduzem? Eles calculam basicamente, resumindo, a probabilidade de uma palavra em alemão ser emitida dadas as palavras que foram emitidas em inglês. E essas probabilidades, elas são calculadas a partir de grandes bases de texto, grandes textos, grandes coletâneas de texto, você usa para calcular a probabilidade de cada palavra em alemão a partir das palavras em inglês.
Acaba sendo a base, né?
Exato, quer dizer, é uma tradução sem entendimento. É uma tradução baseada em padrões de palavras. Então, acho que essa mudança foi paradigmática.
Essa alteração é chave. Isso é um pouco... Acho que está na raiz um pouco do medo que as pessoas têm.
Sim, e vamos falar depois sobre esse medo também.
Então, porque na verdade, tem muito enredo de ficção envolvendo a nossa atividade. Não são somente os filmes de Hollywood ou Exterminador do Futuro, aqueles filmes em que, em princípio, as máquinas dominam, mandam, controlam. Mas também a literatura faz isso, pode pegar o Frankenstein, pega quem você quiser, a ideia dos humanos construírem algo que potencialmente é o seu próprio destruidor. Né?
Sim, que talvez não passe a não dominar mais.
Então,
né?
o problema, veja, a linguagem que a gente utiliza hoje, do ponto de vista técnico, a começar de inteligência artificial, é uma tentativa de aproximação com o que os humanos fazem. Né? Mas tem sempre que lembrar que é artificial, segundo é aprendizagem de máquina, é a máquina que está aprendendo. Os sistemas são diferentes. O Fábio mesmo falou, durante muito tempo, o Fábio me corrija se eu estiver errado, a tentativa dos coders, né, daqueles que faziam os algoritmos, era exatamente imitar os humanos para fazer as traduções.
Exatamente.
Sabe o que aconteceu? Muito pouca coisa. Quando eles compreenderam que as máquinas podem operar de outra maneira, com uma eficiência muito maior, praticamente desenvolvendo sistemas estatísticos, desenvolvendo sistemas matemáticos, sistemas de engenharia, as coisas começaram a andar. É um pouco o boom que nós estamos hoje. Veja, a lógica é apesar das palavras se referirem sempre aos humanos, né, porque é mais fácil,
claro.
Veja, o campo é nascente. A gente está utilizando os conceitos que a gente tem. Né? Não quero brigar com as palavras, estou dizendo, mas a ideia sempre é o seguinte, são as máquinas que fazem as coisas. Então, quando as pessoas ficam com medo que as máquinas podem tirar os nossos robôs, podem tirar os nossos empregos, ela tem sempre que lembrar que o robô não faz a mínima ideia que ela está
tirando o trabalho de alguém.
O nosso emprego não faz a mínima ideia que ela vai deixar um pai de família desempregado, que ela vai tirar o 13º ou o Natal feliz de alguém. Tem sempre que lembrar que se isso acontecer é porque algum humano ou alguns humanos ou alguma instituição,
sim,
ou algum governo, ou alguma empresa, permitiu que tirasse. Não põe a culpa no robô, entendeu?
Tá. Então, em cima disso, eu queria trazer uma questão para os senhores. O quanto de questões éticas e morais existe com a utilização da inteligência artificial? Senhores, porque a culpa não é da máquina. A culpa é daquela parcela humana que está comandando ou não. Mas quanto de ética e moral existe nisso ou que precisamos ficar atentos? Sou Fábio. Para começar
bom,
com o senhor,
veja, eu vou aqui falar um pouco, que são questões complexas, né?
Sim, estamos aqui.
Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que eu acho que se você olhar 10 anos atrás, na comunidade, havia pouquíssima discussão sobre ética, pouquíssima, e as pessoas estavam mais preocupadas em fazer as coisas funcionar.
Não era prioridade. Né?
Não era prioridade porque não havia necessidade premente disso. Eu acho que uma das mudanças que aconteceram nesse processo de verão da IA que surgiu,
sim,
aí, os céus abriram, as nuvens se desanuviaram, eu acho que apareceu, e hoje de fato é uma discussão muito importante na área, em todas as conferências da área levantam essas questões éticas, né? Então tem várias questões, eu acho que eu não conseguiria enumerar todas, mas você tem questões que vão desde como imbuir um robô ou um carro autônomo da capacidade de decidir de forma ética, né? De forma moral, de forma adequada às circunstâncias. Tem questões que vão até a ver com privacidade, né? Como é que a gente controla um dispositivo que possa ter acesso a dados, o que ele pode fazer com isso, o que ele não pode fazer. E tem questões que eu acho que tem a ver também com o próprio... podem acontecer problemas não devido a uma falta de ética do robô, mas uma falta de controle Por exemplo, você pode falar uma piada, assim, uma coisa meio grotesca, mas você pode falar, olha, robô, você controla esse prédio aqui, não deixa acontecer nada errado. Então ele pega, fecha todas as portas, não entra ninguém e o prédio fica vazio para sempre. É, então está cumprindo a determinação. Uhum. Então eu acho que tem uma série de questões assim, que tem a ver com o bom uso da tecnologia que passaram a ser centrais na nossa área. Né? Então isso é objeto de muita discussão hoje em dia. Tem discussões sobre fairness, que seria como ser justo. Então, um dos problemas que foram identificados nos últimos anos, que eu acho que ficou um problema central na área, é como você aprende esses padrões que o Glauco mencionou, sem aprender discriminações, sem aprender a discriminar junto. Né? Tem um caso muito paradigmático, famoso, que é um programa nos Estados Unidos que fazia a determinação de quais presos poderiam sair para as férias, alguma coisa assim, e ele sistematicamente usava critérios raciais. Então, ficou determinado, se notou que ele levava em conta alguns critérios raciais que seriam discriminatórios até.
Mas alguém programou isso ou não?
Porque ele extraiu padrões. Sim. Extraiu padrões que têm esse viés. Né? Então todas essas questões se tornaram centrais, realmente.
É isso, professor Glauco. Quer dizer, como é que ficam essas questões?
Veja, nem sempre... O problema não é a culpa da máquina, nem do algoritmo, e muitas vezes também não é do programador. Às vezes a gente tem uma impressão que aquele que faz o sistema de algoritmos é o preconceituoso. Às vezes ele é ele mesmo, certo? Mas, em grande parte, tem sempre que lembrar como os computadores, os algoritmos trabalham com dados, e eles precisam de grandes quantidades de dados, pelo menos por enquanto, certo? Até que seja resolvido trabalhar com menos dados, né? Também é uma das linhas de pesquisa atuais, os dados disponíveis, eles são, de uma maneira, em geral, eles são expressão da nossa sociedade.
Sim.
Certo? E a nossa sociedade, infelizmente, ela é preconceituosa, ela segrega, ela não é inclusiva, ela tem vícios. Então, o que acontece é que... Isso passa para a máquina. Mesmo essa questão, você veja a maneira como o Fábio colocou, certo? Que eu concordo com a maneira como ele colocou, mas é um problema gigantesco. Ele falou assim, nós estamos tentando evitar que a máquina reproduza os vieses, né, do banco de dados, vamos chamar assim. Tudo bem, mas quem que está tentando? Eu? Ele?
Isso.
Você? É como se nós fôssemos...
A própria máquina? Okay.
Como se nós fôssemos isentos de qualquer viés.
Exatamente.
Entende? Então, aqui você tem problemas graves, aqui você tem problemas bem sérios, que é o que está na base do medo que muita gente tem, e é o que está pondo os sistemas de regulação em polvorosa. Né? Porque você tem uma dificuldade de enxergar a responsabilidade. Né? Quando o algoritmo... por exemplo, umas grandes empresas de tecnologia aí usou durante um ano um sistema de contratação que era automatizado, era baseado em inteligência artificial. Um ano ela usou.
Sim.
E depois de um ano, ela mesma, a partir de testes e de auditorias, ela descobriu que o sistema dela era enviesado contra negros, contra pobres, certo? Era um viés, era gigantesco, não, mas era o suficiente para eliminar gente de qualidade que ela não contratou.
Isso é preocupante, não é?
Claro, e ela, o que ela fez? Ela deixou de lado. Então, você pode tentar corrigir, mas é sempre um problema, entendeu? É como se eu dissesse assim, uma sociedade branca, inteirinha branca, quando aparece um pardo, um negro, sei lá quem, entende? O computador vai ter problema, porque está trabalhando com dados que todo mundo é branco. Vai parecer uma coisa estranha, entende, para ele.
Sim.
Então, isso é super importante. Se a máquina come veneno, ela vai cuspir veneno, não tem conversa, entende? Pô?
Então, como lidar com isso? Qual é o próximo passo?
Bom,
você eliminar esse veneno para que não seja cuspido de volta.
Bom, aí eu acho que a sociedade, em primeiro lugar, tem que ser bem informada, certo? Uhum. Acho que cumpre a sociedade entender a tecnologia.
Eu acho que
nosso papel eu é, acho que sem dúvida, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o pior cenário é a sociedade ficar com medo e, antes de adotar, rejeitar a tecnologia por razões que talvez nem esteja entendendo. Então, primeiro acho que entender, depois se engajar no debate sobre como regulamentar isso, não é fácil você regulamentar. Né? E eu acho que aí cabe aos pesquisadores da área procurarem explicitar os possíveis problemas, né? Explicitar quais são os potenciais problemas de falta de controle, os potenciais problemas de falta de explicabilidade, eu vou criar essa palavra aqui.
Sim.
Mas assim, eu acho que um problema que você pode vislumbrar, só para dar um exemplo, né?
Sim.
É uma sociedade em que você tenha sistemas que tomam decisões e depois ninguém acaba entendendo nada, porque as decisões são tomadas e acaba sendo um problema democrático, porque você toma uma decisão, mas você não sabe o que vai ser realmente implementado no final, né? Então, eu acho que tornar as decisões explicáveis é uma necessidade dos pesquisadores da área. E é uma necessidade da sociedade como um todo entender as questões que estão por trás. Por que está sendo necessário discutir isso? Por que, que não? Então, acho que cabe a todos, né? Todos os atores aí.
Tá, perfeito, professor Glauco. Mas essas decisões que o professor Fábio comentou, tornar as decisões explicáveis, isso tem sido feito? Ou tem sido feito da forma que leve à população um conhecimento maior?
As preocupações são mais recentes. Claro, tem sempre gente que pensou isso há muito tempo atrás.
Claro.
Mas de uma forma distribuída e massiva hoje, você tem uma preocupação muito grande com isso, porque como os sistemas estão avançando muito rapidamente, estão fazendo parte da nossa vida real.
Isso é muito rápido, né?
É muito rápido. O que acontece é que os problemas também aparecem rapidamente, né? A cidade de São Francisco foi uma das primeiras a investir num sistema enorme de vigilância, do ponto de vista de segurança, sim, certo? Para fazer chamado facial recognition, reconhecimento facial.
Sim,
isso. Bom, e depois de um tempo ela gastou bilhões de dólares, não foi pouco dinheiro, certo? O que aconteceu é que o número de erros e o viés que aparecia foi muito grande. Ela suspendeu com três frases. Primeiro, a tecnologia não está pronta, porque ela tem muito erro.
Sim.
Segundo lugar, as leis não estão prontas, porque eles tiveram dificuldades, sim, de saber quando identificava. Identificaram um senador, por exemplo, como um meliante, um criminoso, certo? E o senador estava em Washington, não estava lá. Então, é um negócio...
complicado.
Certo? Você pode imaginar a discussão que houve nos Estados Unidos. E terceiro, quer dizer, então veja, a tecnologia não está pronta, as leis não estão prontas e a sociedade não está pronta.
Sim.
Então, em nome disso, eles suspenderam. Eles são contra a tecnologia. A sociedade está lá, você pode fazer pesquisa, deve fazer pesquisa. Mas, concretamente, para você trabalhar com ela, você tem que ter um grau de segurança razoável. Então, quando o Fábio fala que tem que ser explicável, né, isso que ele chamou de explicabilidade, é que as pessoas têm que compreender como é que a decisão está sendo tomada. Né? Você pensa num sistema médico, em que você tem... quando você fala se o computador vai dizer se está com gripe ou não, tudo bem, porque se você não tiver com gripe, ou se tiver com gripe, você vai tomar o teu comprimido lá e vai ficar em casa como a sua avó mandava, certo? Vai tomando canja de galinha e deitado.
Exatamente.
Mas se for um tumor de câncer, certo? Um tumor daqueles pesados, a pessoa vai olhar e falar assim, bom, mas é o computador que está dizendo? Eu tenho que ter uma relação de confiança. Para ter uma relação de confiança, eu preciso entender como é que ele chegou a essa conclusão.
Sim,
esse é o nó do problema, entende? Porque eu estou dando um exemplo aqui, mas podia pegar o exemplo do carro sem motorista, podia pegar uma série enorme de exemplos que diz respeito. Na área da saúde é gigantesco esse problema. Mas não é só lá, em todo lugar.
Questão de segurança também, não é?
Exatamente. O problema é de você saber... veja, eu tenho um teste muito famoso, mostrei ontem para os meus alunos, super bonito, o Fábio deve conhecer com certeza. Tem uma agência americana na área de defesa, chama DARPA. Ela fez um teste com um panda, né? Não sei se você conhece. É super bonitinho, porque ela pega o panda e o computador diz panda. E todos nós dissemos, é um panda. Uhum. Daí vem um engenheiro, como o Fábio, não um sociólogo como eu, certo? O engenheiro vai lá e mexeu menos de 0,1%.
Um pouquinho
mesmo. Dos pixels. É. Resultado. Você olha o resultado, é um panda. E todos nós vamos dizer, é um panda. Sabe o que o computador diz?
Uhum.
99,3%. De chance que é um macaco.
Gente, é mesmo.
Bom, então daí você fala assim, alguma coisa está esquisita, você percebe? Porque o grande problema é, os sistemas são seguros, eles são invulneráveis, porque a grande questão é, será que eu estou dirigindo um carro sozinho, de repente o carro começa, em vez de ir para Porto Alegre, vai para Manaus, certo? Eu estou fazendo caricatura,
claro,
para a gente entender o que está acontecendo.
Sem dúvida. É importante que a gente até exagere um pouquinho para que fique mais
claro. Então, é esse o ponto. Esse é o drama de todo mundo que trabalha na área, entende? E a gente tem que estar muito... O direito tem muita dificuldade hoje para trabalhar e atribuir responsabilidade. Tanto é que a Europa inteira discute aquilo que é chamado responsabilidade compartilhada. Só que é o seguinte, o direito não foi criado assim. O direito foi criado para atribuir a responsabilidade. Não, é você, sou eu, Fábio, sim, quem é? Quando diz é compartilhada, é um Deus os acuda, porque a legislação não é feita para isso. Em todo lugar é assim. Os americanos não pensam assim, certo? Mas também ninguém sabe como que eles estão pensando hoje essas questões. Então,
isso que eu queria trazer para os senhores, agora estamos chegando à reta final desse primeiro bloco, porque dentro dessas decisões explicáveis e a questão da regulamentação, é mais importante para a sociedade de uma forma geral, a sociedade leiga, mais do que, ou em vez de demonizar, regulamentar essas questões. Porque senão se torna muito fácil demonizar, a culpa é da máquina, está fazendo errado, vamos parar, não fazemos mais, voltamos. Porque, até porque essas questões tecnológicas têm sido muito atacadas. Eu acho que é importante
a
pessoa falar.
Eu acho que a gente tem que ter um contraponto aí, certo? Claro. E uma palavra de positividade, assim, positiva, né? Eu acho
porque
que
traz,
temos que ser otimistas
vantagens
também.
Vantagens para o nosso dia a dia, né?
Não, eu acho que existe uma utopia e uma distopia, certo?
Certo, assim, vamos
existe
a
uma
elas.
Utopia magnífica, que é ninguém faz nada mais que enche a paciência, as máquinas estão aí, ajudam a gente a fazer qualquer coisa que seja chata, a gente só faz aquilo que é muito, muito profundo e muito prazeroso. E essa é uma utopia, né? E tem a distopia total, que a distopia total é aquela, nós perdemos o controle total, a máquina chegou à conclusão que o ser humano é um mosquito, destruiu todo mundo. Então, e tem alguma coisa no meio, né? Uhum. Que eu acho que tem que ser explorado. E eu acho que a gente tem que ir o mais longe possível da distopia, ou mais perto da utopia. Mas eu acho que existe uma utopia viável, vamos dizer assim, uma
Qual
coisa...
seria?
Bom, existe uma utopia em que o ser humano identifica os problemas que as máquinas podem ter, problemas de várias ordens, que vão de privacidade até a dificuldade, às vezes, como esse exemplo do Glauco é famoso mesmo, dificuldade até de tomar algumas decisões que parecem simples, que vão pelo lado errado. Então, identifica os problemas, regulamenta, como, aliás, a sociedade regulamenta todas as formas de tecnologia, certo? Porque avião é regulamentado, carro é regulamentado, sim. Então isso tudo tem que ser regulamentado. Mas as máquinas estarão aí para nos ajudar, para ter decisões médicas mais rápidas. Hoje, uma fração pequena da população é atendida por médicos, precisa ser mais atendida. Uma fração pequena da população é atendida por advogados, precisa ser mais atendida. Então, uma utopia razoável seria uma utopia em que isso acontece. E eu acho que, em particular, o Brasil, acho que é bom ter uma palavra de otimismo quanto ao Brasil, porque é o seguinte, talvez as pessoas não percebam uma coisa, mas o Brasil tem grandes vantagens nessa área. O Brasil tem uma população muito grande, que fala uma única língua, que tem indicadores governamentais, RG, CPF, únicos, que, por exemplo, os Estados Unidos não têm, e tem condições de coletar dados e usar dados de forma inteligente, de forma controlada, para realmente tomar decisões melhores, em vários níveis, pessoal, governamental. Então, acho que são oportunidades que a gente não pode deixar de perseguir. Eu acho que o pior cenário para o Brasil é o cenário em que o Brasil não entra nessas tecnologias e depois tem que comprar da China. Tá. Acho que esse é o pior cenário.
Corremos esse risco, professor Glauco?
Nós sempre corremos risco. Esse risco sempre está colocado. Eu não sei qual o tempo que você tem aqui, mas...
Agora mais uns dois minutinhos para nós encerrarmos o primeiro bloco.
10 segundos.
E vamos voltar.
Veja, eu só queria introduzir. A gente sempre pensa na máquina ou no robô, tem muito mais coisas. Por exemplo, toda a área de biotecnologia hoje, ela está intimamente conectada com a inteligência artificial, certo? E é uma área que traz vantagens gigantescas para todo mundo. Não é só na saúde, evidentemente, combate a doença, mas também na agricultura, para melhoria de sementes, para fazer aumentar a eficiência, mais alimentos, melhor qualidade. Agora, ao mesmo tempo, você tem gente que vai lá e tenta clonar humanos, certo? Então, a regulamentação desse mundo é chave, porque nós temos que ter fronteiras. A pergunta-chave não é só o que nós podemos fazer, é senão o que nós devemos fazer,
sim,
entende?
É o que nós podemos fazer também.
Então, porque senão, se a gente não souber o que a gente deve e não deve fazer, a situação vai ficar difícil, entende?
Bom, a gente vai voltar a esse tema, mas no segundo bloco, o Diálogos faz um rápido intervalo, a gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Nós estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo a inteligência artificial com o professor Glaucar Bix, professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, e coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, o EA, e o professor Fábio Cosman, professor titular da Escola Politécnica da USP e ex-coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação. Professores, no bloco anterior nós fechamos com o professor Glauco falando que temos que ter fronteiras. Eu queria trazer para os senhores, nós temos uma série de coisas para conversar ainda e num espaço um pouquinho menor de tempo, mas nós temos respeitado essas fronteiras, professor Fábio, o quanto nós avançamos nessa fronteira, o quanto nós chegamos mais longe do que esperado e temos que dar uma pausa. Porque só pegando rapidamente o que vocês conversaram, nós falamos aqui no bloco passado, a questão tecnológica avançou muito, mas a sociedade não estava ou não está preparada para entender. Então isso é um avanço de fronteira, a gente tem que dar um recurso estratégico.
Estou aqui pensando assim, que fronteiras a fronteira depende de quem está dentro dela, né?
Sim, é verdade.
Eu vou dizer um testemunho de quem trabalha na área há bastante tempo. Eu acho que há 20 anos atrás, a maioria das pessoas não imaginava que as fronteiras iam chegar onde elas chegaram hoje. A maioria das pessoas... Obviamente, estávamos todos trabalhando para que as coisas chegassem no nível da ficção científica, um dia. Mas eu acho que poucos esperavam que realmente fosse possível usar a quantidade de dados que a gente usa hoje, com o poder computacional, com a capacidade de dirigir automóveis, de automatizar certos processos. Por exemplo, o setor financeiro hoje é muito automatizado, então é uma coisa impressionante. É impressionante também você imaginar os call centers se tornando obsoletos por causa da chegada dos chatbots que conversam com as pessoas, ainda de forma muito simples, e ainda eu acho que há muito a evoluir. Essa fronteira é uma fronteira que ainda vai ser muito ampliada. Mas é uma fronteira que a comunidade de pesquisa da área, eu acho que não via, não conseguiu prever o que aconteceu nos últimos 10 anos. Foi muito positivo.
Isso é bom. Não ter tido essa previsão.
Essa foi uma fronteira boa. Essa foi a fronteira das grandes descobertas.
É isso, professor Glauco. Quer dizer, essas fronteiras são boas, essas avançadas?
O grande desafio é você conseguir regulamentar sem castrar a inventividade, a criatividade da pesquisa, certo? Porque se a gente proibisse, ele deu o exemplo da inteligência artificial que manda fechar o prédio para ninguém entrar.
Exatamente.
Tudo bem, aí não funciona, certo? Porque ninguém pode entrar no prédio. Mesma coisa se você simplesmente tratar a regulamentação de uma tecnologia dizendo ela não funciona, logo cessa tudo que a antiga musa canta, entende? Né? Não vamos mais trabalhar isso aí. Não vamos trabalhar, não adianta nada. Então,
não é tão simples assim, né?
O problema é você ter essa sensibilidade, que não é fácil fazer isso, porque as sociedades elas se defendem a posteriori, certo? Quando os problemas acabam ocorrendo, algumas vezes, alguns governos, em alguns momentos da vida, a regulamentação se adianta e prevê problemas e se prepara os problemas. Na maior, esmagadora maioria dos casos, ela é reativa, ou seja, os problemas acontecem e ela tenta se defender. É o que está acontecendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial está arrombando a cada dia as fronteiras, está ampliando as fronteiras do que ela consegue fazer. E cada vez que ela faz isso, ela coloca problemas novos. Eu dei exemplo para você, o direito, cuja questão da responsabilidade está na raiz da formulação do direito no mundo inteiro, desde a época dos romanos. Mas se puder pegar qualquer outra área, não é só o direito, é a privacidade. Como é que você vai discutir privacidade hoje se os dados que você coleta ou que alguém coleta estão ligados ao uso que você faz de alguns aplicativos que aparecem ou parecem ser gratuitos, como se não estivesse dando nada? Então você está trabalhando lá, você está usando um localizador para saber qual é o melhor ponto, o melhor caminho para ir da minha casa para a sua. Certo, mas tudo aquilo lá está sendo registrado, são informações. A situação é tão sofisticada que hoje em dia se aproveita o lixo. Não sei se você reparou, tem uma disputa pelo lixo. Aquilo que você vai descartar, você tem a oportunidade de descartar para uma empresa hoje em dia, porque ela coleta e ela aprende aquilo que é, a informação que ela está buscando a partir desse lixo. Ela sabe o seu cartão de crédito, ela sabe qual é o seu gosto, ela sabe qual é a região da cidade que você mais frequenta, ela sabe onde você compra contra o seu cartão de crédito. Mas não é só a internet. Uhum. Veja, a China inventou um sistema e está desenvolvendo, não foi ela exatamente que inventou, mas ela se utiliza largamente nos sistemas de pagamento via telefone, que é um sistema diferente da internet. Até a disseminação desse tipo de meio de pagamento, os americanos levavam muita vantagem. Por quê? Porque os grandes buscadores são globais. Então, as empresas que dominam, a Facebook é global. Então, as grandes mídias, entende? Estavam ligados. Mas, de repente, os chineses começaram a fazer pagamento. Então, ele vai lá, ele vai no cinema, ele vai na quitanda, ele vai no supermercado, ele aluga um carro, ele compra uma camisa, ele compra um sapato. Isso aí deu a eles uma vantagem hoje superior, porque eles têm simplesmente 1.300.000.000 de pessoas. Exatamente. Que estão fazendo praticamente tudo. Eles estão abolindo praticamente o dinheiro vivo e o cartão de crédito. Que
é tudo virtual, né?
Então, eu estou falando isso porque você pergunta assim, qual é a privacidade que você tem? A privacidade que você tem é muito pequena. Alguém pode falar que os sistemas perguntam para você se você autoriza fazer isso. Se você encontrar, ganha um bombom sonho de valsa. Se você encontrar alguém que algum dia leu.
Exatamente.
Leu aquele receituário para você dizer que você concorda. Todo mundo quer saber das coisas, aplica lá e faz.
Clica ali e vai embora.
Por isso que as regras de segurança europeia, elas exigem, elas abrem a possibilidade de você questionar como é que você chegou a essa conclusão, como é que chegou àquela decisão. Porque, na verdade, não adianta você falar que eu autorizo. Isso é um movimento meio automático.
Sim, você quer andar.
Você está procurando cinema, você quer andar, entende? Então, aqui você tem problemas. A privacidade tem que ser repensada. Assim como as leis e o direito, a noção de privacidade num mundo hiperconectado é de natureza diferente. Isso é um desafio para todo mundo, mas em especial para a sociologia, para a antropologia. É especial, porque a sociedade não é mais a mesma, entende, pô? E a gente se pergunta, às vezes, assim, bom, mas o cara vai lá no Facebook e coloca que ele beijou a namorada. Isso antigamente era um objeto, assim, era um ato de intimidade.
Hoje não.
Hoje todo mundo faz questão. Mas você faz questão porque a noção de privacidade é completamente diferente. Isso está mudando. Então muda a maneira como as pessoas se relacionam. Nós não temos ferramentas, nem ferramentas práticas, nem teóricas para analisar isso. Por isso que a sociologia está desesperada atrás daquilo que é chamado a digital sociology, a sociologia digital. Sim. A antropologia está atrás da antropologia digital, está todo mundo atrás do digital.
Porque o digital, vai entender esse mundo
porque o digital hoje, né? Mudou as nossas vidas e vai mudar cada vez mais.
É isso, professor Fábio, que no final das contas, quem controla quem?
Não, eu acredito otimisticamente que o ser humano está no controle ainda, certo? E eu acho que depende de nós, da nossa inteligência, estar nesse controle. Então eu não vejo necessidade de tanto medo da tecnologia. Obviamente, eu acho que as pessoas que trabalham na tecnologia, obviamente, vão ter um olhar mais otimista, senão não estariam lá.
Claro.
Né? E eu também tenho esse olhar. Mas eu vejo esses medos que a sociedade tem, o medo da questão do mercado de trabalho, de outras considerações. Eu acho que cabe à universidade, cabe a nós, pesquisadores, cabe a todos, informar a sociedade e levantar essa discussão. Eu acho que isso é o mais nobre que a universidade tem que fazer nesse momento.
É isso que eu quero trazer para os senhores. Quer dizer, qual o papel da universidade e da nossa universidade, a Universidade de São Paulo, nisso que tem sido feito, que tem sido desenvolvido, não só em questões tecnológicas, mas também em questões sociais, sociológicos,
para eu acho que o papel da universidade é ser um universo, de fato, nesse caso, porque eu voltando a um assunto que nós já tratamos, mas nos últimos poucos anos, as preocupações na área de inteligência artificial mudaram muito. 10 anos atrás, eram preocupações eminentemente técnicas sobre como fazer um algoritmo funcionar melhor ou pior. As coisas simplificaram, os problemas simplificaram, tornaram-se mais diversificados. Então, hoje, eu creio que a área de inteligência artificial exige a presença de advogados, sociólogos, filósofos, linguistas. E isso eu acho que a universidade tem a contribuir. Trazer esse caldo.
Porque é multidisciplinar. Né?
Sem dúvida. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. A universidade tem que liderar essa busca por soluções. Né? Eu acho que é o lugar certo para isso. E também eu acho que a gente não pode deixar de ver as experiências bem-sucedidas de outros países, certo? Assim como nos Estados Unidos, as universidades são motores desse desenvolvimento, a gente tem que fazer isso também. A gente tem que desenvolver coisas úteis que sejam controladas, reguladas, mas que funcionem e ajudem a sociedade.
Professor Glauco, quer dizer, é o papel, quer dizer, nosso que eu digo, da universidade, pensar tudo isso e poder levar essas soluções, esse raciocínio para fora?
Não tem a menor dúvida. Isso está sendo assim em grande parte do mundo, parcialmente no Brasil, mas no mundo inteiro é assim. Estou com um material que acabou de sair, um grande relatório sobre inteligência artificial. Eu até fiquei surpreso. Você tem grandes empresas que dominam a área. São 5 ou 6 americanas e 4 ou 5 chinesas. É isso que acontece.
É isso.
A Europa está um pouco para trás, certo? Mas são as 5 ou 6 americanas, todo mundo sabe de cor e salteado quais são. Mas, veja, eles têm um investimento maciço, 2, 3, 4 bilhões de dólares investidos permanentemente nesse tipo de atividade. Agora, quando você vai olhar o segundo passo, qual é a fonte que alimenta essa produção, eles estão intimamente ligados com as universidades. A primeira, a Google estava despontando na frente com artigos indexados em revistas top, tudo bem. Mas sabe qual é a segunda? A segunda é o MIT, a terceira é Stanford, a quarta Sim. é a Carnegie Mellon e a quinta é Berkeley. Não tem uma outra empresa ligada a isso que está produzindo conhecimento na fronteira e expandindo a fronteira. Então, o papel da universidade para a geração de conhecimento nunca foi tão requisitado numa área nascente como a inteligência artificial. Por isso que eu acredito que é absolutamente pernicioso, entende? Algumas autoridades brasileiras ficarem expondo a universidade, segregando a universidade, porque é um desastre. O Brasil precisa juntar, o mundo inteiro está juntando a universidade, as empresas, governo, para a gente dar um passo nesse mundo novo, porque as consequências podem ser ruins para todo mundo.
Sim,
certo?
E permanentes. Né?
E permanentes. Então, quando a gente tenta segregar a universidade, muitas vezes a nossa universidade é exposta, não só a USP, é exposta, né, como de forma pejorativa e tal, isso aí é muito ruim, entende? Pô, né? E nós estamos. Isso é ruim para todo mundo. Entende? E nós podemos fazer. O Brasil tem gente, a USP tem um peso muito importante para desenvolver. Nós podemos contribuir, temos condições de contribuir. Essa interdisciplinaridade só existe graças a uma tradição acadêmica universitária, e nós temos a obrigação de transferir isso para o mundo. Porque eles não vão fazer isso sozinhos. Não adianta achar que é o coder, com todo o respeito, que vão fazer, porque eles não foram treinados para isso, como nós não fomos treinados para mexer com estatística, com algoritmo.
Sim, claro. Sim,
então, isso. Aqui você tem que, ou você junta esforço, ou você vai ficar marginal. Não tem conversa. E nós não queremos ser marginal e nós não vamos ser marginais.
E no mundo como hoje não há espaço para isso.
Não há espaço mesmo. Então nós temos a obrigação de avançar nisso aqui. Eu tenho falado em tudo quanto é lugar que eu vou. A Universidade Brasileira precisa dar um passo à frente, entende? A USP tem que sinalizar. Eu acho que nós temos que ter cursos de inteligência artificial aqui dentro, que forma gente especializada, entende? Acho que nós temos que juntar isso aí com a área de robótica, mas é cursos, não é o curso, não é a disciplina do Sim. Fábio na Poli, na mecatrônica, ou o curso que eu dou nas ciências sociais, que fala sobre inteligência artificial. É um curso, as pessoas entram para se formar nessa área, porque isso é um campo novo, que está se abrindo, é um universo diferente, que está questionando bases da sociedade, que existe há 50, 100 anos, entende? Privacidade é uma delas, Sim. toda a base do direito é outra delas. Toda parte de sociabilidade está ligada a isso, entende? A maneira como a sociedade se organiza. Então, nós temos a obrigação de pensar e unir a parte técnica com a parte que expande para a sociedade, para a gente fazer uma coisa única, entende? Pô, né? A USP tem obrigação de fazer. Nós temos levantado isso, né, Fábio?
Com certeza.
Isso aí é chave para a gente.
Agora, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho claro, muito importante para a nossa audiência aí também. Uhum. Eu acho que essa tecnologia, ela tem os seus problemas, tem os seus riscos e tal, mas ela é uma tecnologia eminentemente barata. Porque o Brasil... Sim. Para fazer isso funcionar, precisa de computador,
Sim.
precisa de inteligência humana, precisa de educação, que é o que a gente precisa de qualquer maneira.
Sim, essa certo? É a base
então,
de tudo.
Eu acho o seguinte, que o Brasil pode dar um salto nessa tecnologia, se investir pesado, que não tem condição de dar em outras áreas e não teve condição de dar em outros momentos. Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que ver isso de forma nenhuma como um risco,
não.
mas de forma nenhuma, mas como uma grande oportunidade.
Acho e uma forma é de ser competitivo também.
Sem dúvida, claro.
Aí eu queria aproveitar uma coisa que o senhor Glauco comentou. Enquanto nós não temos os cursos da universidade para isso, para todos, é que o professor Fábio pudesse falar um pouco também de jargões que nós ouvimos cotidianamente, né, para mostrar como isso está dentro do nosso dia a dia.
Sim.
Né, e que não necessariamente todo mundo entende, como redes neurais, por exemplo. Que é isso que deixa
de
ser. Alguns jargões para explicar a funcionalidade disso, para que serve e como nós devemos lidar com ele.
Não, né? Então, vou tentar ser didático e espero que consiga. Né? Eu acho que a área tem algumas sub-áreas, tá certo? Então, eu acho que desde o início, desde a década de 50, houve uma intenção de você demonstrar inteligência fazendo busca de soluções. Então, como você joga xadrez? Ah, eu vou buscar entre as possíveis jogadas aquela que vai me levar para um checkmate. Essa parte é a parte de busca, que hoje é uma coisa que nós fazemos rotineiramente na Google. Várias outros buscadores, muitas áreas, herdaram alguns algoritmos, refinaram e tal. Então, isso vem de um passado da inteligência artificial. Tem algumas outras áreas, sub-áreas, que então você está preocupado com representar conhecimento. Tem uma outra sub-área que é você tomar decisão, que é uma sub-área que tem a ver com economia, administração. Sim. E tem uma sub-área que é chamada aprendizado de máquina, que nós estamos nos referindo várias vezes, que é a área que usa dados observados, dados até às vezes experimentais, para extrair padrões, né? Extrair padrões para você depois tomar uma decisão sobre aquilo. Dentre as técnicas que são usadas para você aprender, você tem técnicas que vêm dos livros de estatística, são técnicas estatísticas, e você tem algumas técnicas que são chamadas bioinspiradas, inspiradas na biologia. Né? Aquela mais famosa, que eu acho que muita gente já talvez tenha ouvido falar, são as redes neurais, que são baseadas numa imaginação de como talvez os neurônios funcionem. Mas é uma coisa assim, não é uma tentativa de reproduzir o cérebro humano. É uma tentativa de codificar algumas formas de atuação dos neurônios. Né? Como que os neurônios se comunicam, como que os neurônios se organizam de forma hierarquizada. Então, por isso é uma rede. Né? São várias unidades que se comunicam, cada uma delas está simulando um neurônio, e elas se comunicam como se fossem as sinapses. Né? Então, é uma tentativa computacional de reproduzir o que o cérebro faz quando reconhece uma imagem. E essas técnicas, nos últimos 10 anos, têm funcionado muito bem para algumas atividades. Acima de tudo, imagens, reconhecer imagens, mas também para fala, até para textos também tem dado muito certo. Né? Você aprender, a partir de dados, um modelo que tenha de neurônios que realiza alguma atividade. Esse é o resumo da ideia de redes neurais.
Certo, nesse caso, professor Glauco, é um papel da sociologia poder também entender isso e explicar também isso. Quer dizer, nós temos aqui, o professor Fábio colocou muito bem, explicou muito bem, mas como a sociedade assimila isso? Quanto ela vê um seriado de Black Mirror e fala, meu Deus do céu, já chegamos nisso, eu não sei o que fazer. Que medo. Como é que funciona?
Não, veja, a ideia toda, risco existe sempre, certo? Uhum. Inclusive quando a gente respira, toma água, certo?
Exatamente.
Mas,
é perigoso.
O problema é tratar esse universo novo como sendo uma oportunidade para nós, oportunidade de desenvolvimento. A gente tem que caminhar para ser mais civilizada. Esse é o ponto-chave nosso, entende? O que nem sempre a gente tem conseguido, certo? Então, veja, a questão do emprego. Você tem um problema real. Por que você tem um problema real? Porque, primeiro, tecnologia sempre fechou emprego. Sempre. Desde que o filme do Arthur Clarke, 2001, que você citou, o primeiro macaco bateu com o osso lá, ele percebeu que ele podia ter mais poder sobre o outro e tirou o outro da face da frente, certo?
Exatamente.
Então, veja, a tecnologia sempre fecha emprego. O problema é que ela sempre fechava e abria outras áreas novas, segmentos novos da economia com emprego em número maior do que o anterior. Sempre foi assim, até agora. Por que eu digo até agora? Porque aqueles que olham para trás acham que a história vai se repetir, portanto, a inteligência artificial, ao contrário da crença atemorizada de alguns, certo? A inteligência artificial vai abrir uma montanha de empregos. Então, é só você olhar para trás e falar assim, olha, é um problema de tempo, ela vai abrir áreas que a gente desconhece hoje. Exatamente. E que vão, certo?
E que eram desconhecidas há 20 anos atrás e hoje estão em voga.
Tem outras análises que dizem o seguinte, olha, não é bem claro se que a história vai se repetir desta vez. Não está claro para a gente. Por isso que... E você tem estudos disso que mostram, que tentam mostrar que está sendo muito diferente dessa vez, porque nós não estamos substituindo apenas trabalho rotineiro, nós estamos substituindo gente que elabora mais, nós estamos subindo na pirâmide, né, de substituição. Então, os estudos são conclusivos? Não são. Mesmo os mais avançados e mais sofisticados, os estudos não são conclusivos. Então, quem diz... de peito aberto, que vai fechar, vai ter um desastre no emprego, tá? não tem base científica, é uma opinião. E quem disse que vai ter milhões de empregos, também é outra opinião. Geralmente são as consultoras de empresa que falam isso, né? Muitas empresas, o mundo vai ser maravilhoso. E tem aqueles que falam, vai ser um desastre. Ó, nenhum nem outro. Nós não temos conclusões hoje. Há estudos bem feitos, mas a disparidade entre os estudos é muito grande, muito grande. Então, é sempre bom lembrar, nós estamos vivendo numa situação intermediária, é a mais difícil de ser analisada.
Exatamente, você não entende do que vai
acontecer. É a mais difícil. Então, o que eu queria pedir para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para os ouvintes do seu programa, a gente precisa ter calma e saber como é que a gente está pisando. Nós temos que ter bom senso, nós temos que estabelecer regras para a pesquisa ser bem feita, de qualidade, que a USP pode dar um grande exemplo disso, entende? Nós temos que ter, antes de tudo, não é só o código de ética para o cidadão, nós temos que ter um código de ética entre nós, que não permita, como fez o pesquisador na China, que clone humanos, certo? Que, nós temos que ter coisas mais simples de convivência. Se a gente fizer isso, as pessoas vão entender que o mundo pode ser melhor. E se não for, não é por conta das máquinas.
Não é culpa dela, mas talvez... As máquinas possam ajudar o mundo a ser melhor. Nós estamos realmente já estourando o tempo praticamente, mas eu queria trazer uma última pergunta para os senhores, rapidamente também, se possível. A gente falou dos riscos, dos medos com relação ao mercado de trabalho, também das vantagens na economia, na indústria, nas empresas, mas e na questão do bem-estar? O quanto a inteligência artificial colabora ou impacta no nosso bem-estar?
Não, eu acho que esse é o objetivo das pessoas trabalhando na área, né? Melhorar a qualidade de vida e dar ao ser humano um melhor atendimento médico, um atendimento que possa fazer uma análise de exames mais rápida, um melhor atendimento jurídico, um melhor atendimento para decisões. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas em desenvolver esses sistemas estão procurando o quê? Basicamente, extrair padrões para nos ajudar, todos nós, a tomar melhores decisões. Então, essa é o que eu diria que... O que a universidade está tentando fazer é ajudar.
É isso, professor Glauco, para nós finalizarmos esse impacto no bem-estar da gente.
Tem a menor dúvida. Eu não conheço toda a comunidade acadêmica, toda a USP, mas quem eu conheço, evidentemente, está imbuído nesse tipo de preocupação e acredito que muita gente está pensando exatamente no bem-estar das pessoas. Porque se não for fazer o bem-estar, seria melhor montar uma pequena indústria de guerra. É outro departamento, certo? Não é o nosso. Né? O nosso é uma indústria para tempos de paz em que a gente consiga viver melhor com o uso das máquinas, certo? Que facilita a nossa vida. Então, é simples.
Perfeito. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do professor Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, e o professor Fábio Cosman, professor titular da Escola Politécnica da USP e ex-coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação. Professores, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui conosco.
Prazer é nosso.
Prazer.
Muito obrigado. Até a próxima. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hohenberg, produção, editoria de atualidades do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hohenberg.